Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde. 12:30 no Rio de Janeiro. Estamos começando o Bate-Bola Nacional nesta segunda-feira, 17 de junho de 2019. Nas participações de hoje, Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes e Lincoln Chaves. Temos também Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Fábio Luiz. A produção e a apresentação... Astrid Nick. E vamos aos destaques do programa de hoje. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. E só da seleção, hein? Seleção brasileira masculina já está em Salvador. Copa América em crise, fracasso de público é o motivo? Brasil conquista pela 9ª vez torneio de Toulon. Seleção olímpica masculina retorna com jogadores já negociados para o exterior. Não quero mais celebridade. PSG admite negociar Neymar. Brasileirão está parado. Clubes brasileiros movimentados. Natação brasileira conquista 10 medalhas em Barcelona. Skate brasileiro é ouro nos Estados Unidos. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Tô escutando mais do que você.
Nacional.
São 12:32 no Rio de Janeiro e você pode mandar aquele recadinho pra gente pelo Facebook, acessando facebook.com/Rádio Nacional Rio de Janeiro. A gente vai receber com muito carinho o seu recado, tá legal?
Salve a seleção!
Pois é, como eu falei, seleção de futebol masculina, seleção de futebol masculina olímpica e seleção feminina, só tá a seleção. E vamos começar com a masculina. Seleção brasileira enfrenta nesta terça-feira a seleção da Venezuela. Lincoln Chaves tem os detalhes.
Brasil! A seleção brasileira chegou sábado à noite a Salvador e desde então o foco é todo na Venezuela, adversária desta terça-feira pela segunda rodada da Copa América. Ainda em São Paulo, o zagueiro Thiago Silva disse que espera um jogo completamente diferente do que a vitória por 3-0 sobre a Bolívia.
Na perda de bola eles vão marcar um pouco atrás, mas no momento que eles tiverem de jogar, eles vão jogar. É uma equipe que tem uma qualidade técnica muito grande. Recentemente ganharam da Argentina, não preciso falar da qualidade dessa equipe.
Nesta segunda-feira à tarde, o técnico Tite deve confirmar o time que vai a campo. No domingo, durante o treino no Barradão, estádio do Vitória, ele fez só uma mudança em relação à equipe que começou diante da Bolívia, com Arthur de volta ao meio-campo após se recuperar da lesão no joelho direito. Fernandinho, portanto, retorna ao banco. À frente, apesar de o segundo gol brasileiro ter saído em um momento em que Firmino trocou de posição com Richarlison e apareceu na direita para cruzar na medida e Felipe Coutinho concluir, o técnico da seleção não pretende inverter a dupla.
Fica com a área muito pesada. Quando nós colocamos o Richarlison e tem o qualquer que seja o Firmino ou o Gabriel. Inicialmente não, a briga é de Gabriel de 9, é de Gabriel e Firmino. Eventualmente o Richarlison pode jogar ali como aconteceu no outro momento.
Ainda no ataque, David Neres continua prestigiado com o Tite e segue na esquerda. Após entrar bem no jogo contra a Bolívia e marcar um belo gol, o terceiro da vitória brasileira, Everton acreditava que poderia ter deixado o técnico com dúvidas para o duelo com a Venezuela.
A gente que entra ali procura, tá buscando o nosso espaço, né? Sempre com humildade, com o pezinho no chão. Mas hoje fui feliz ali, espero que possa ter oportunidades também, como tive hoje, porque com certeza não só eu, mas como o David, quem jogar, quem possa optar, vai dar o melhor em toda a seleção.
Tite não acenar com mudanças, ou pelo menos mudanças drásticas, dá a entender que está satisfeito com o grupo que tem à disposição. Para ele, há mais opções agora no time do que na Copa do Mundo.
Se eu fosse adversário, nós estávamos falando, e eu sou lateral, aí eu tenho que marcar o Richarlison. Aí pego e troco e coloco o William. Aí eu digo, não é possível. Aí eu tenho que marcar o David, daí entra o Everton. Aí eu digo, não é possível. Por quê? Porque eles te dão uma agressividade muito grande. Por vezes é a opção de um ou do outro, mas como é importante entrar e entrar bem. Até porque também está desgastado e tu tem a condição de dar um acréscimo mais, que foi o caso do Everton.
O provável Brasil para enfrentar a Venezuela terá Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz, Casemiro, Arthur e Coutinho, David Neres, Richarlison e Firmino. O único desfalque é o goleiro Ederson, com uma lesão na panturrilha direita. A bola rola na terça-feira.
12 horas 35 minutos no Rio de Janeiro, está aí a seleção brasileira com os detalhes do repórter Lincoln Chaves. Vou direto para Brasília, saber do companheiro André Luiz Mendes. O nosso Tite tem muitos problemas na cabeça, não é não, André? Boa tarde.
É verdade. Boa tarde para você, Astrid, para os nossos ouvintes. O Tite tem uma série de coisas na cabeça para resolver, mas são muito poucas. Ele está com 90% do planejamento na mão para definir. Se ele tiver que definir agora, é um, no máximo, estourando dois jogadores. E de mesma posição, que não precisa de improvisar, não é questão de contusão, a seleção está inteira, à exceção do Militão aí, que está mais ou menos, mas não preocupa. Eu acho que o Brasil está bem, era bom começar a ver o tape do jogo do Uruguai.
É, Mário.
É, porque nessa rodada até aqui, excetuando... Boa tarde.
Boa tarde.
O jogo de hoje que nós vamos ver ainda, Chile e Japão, duas seleções se apresentaram bem. O Uruguai, principalmente, e a Colômbia. A Colômbia jogou bem, marcou bem, atrapalhou bastante o time da Argentina. E o Uruguai é realmente o time que mais forte, no meu entendimento, porque está com uma base forte, feita por esse excelente treinador, um gentleman, Oscar Tabárez. Esse homem, para quem não sabe, mudou a característica do futebol uruguaio. Acabou com o negócio de briga, de valentia. Vê que os uruguaios mudaram muito o comportamento. Enquanto tem os arranca-rabo, mas mudaram muito aquelas pancadarias de outros tempos. Então, realmente, é bom dar uma olhadinha no Uruguai.
Ô, meu caro Rodrigo, eu já tive o narrador, tive o comentarista, agora eu quero... Oi, falou alguma coisa, André?
Me perdoe, Astrid, desculpe interromper. Até para completar o Mário, o cara já vai completar 12 anos à frente de uma seleção, né?
É verdade. Oscar Tabárez, né? 12 anos comandando o Uruguai, coisa rara em futebol.
Dá de causar inveja, inclusive, né? Então, a sua opinião sobre a seleção brasileira, repórter Rodrigo Ricardo.
Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Andrezão. Boa tarde, Mário. Todos os nossos amados ouvintes. A seleção, né, começou aquele primeiro tempo até debaixo de vaias, né, do torcedor paulista, né, um torcedor exigente, né. Em média tivemos torcedores pagando cerca de R$500 para assistir a seleção ao vivo lá no Morumbi, né, 46 mil torcedores, mas no segundo tempo a seleção voltou outra, conseguiu encontrar bom em alguns momentos, né, e fazer os gols o suficiente para vencer a Bolívia, né. Acho que também vamos tirar a câmera, uma estreia, né, ok, eu acho que o Brasil vai evoluir ao longo da competição. A grande decepção foi a Argentina, como o Mário frisou, e ontem Japão, eu ouvi um pouquinho de Japão, não, de Paraguai e Catar, me surpreendeu o Catar, foi catar um resultado, perdi de 2-0, foi buscar, realmente o Paraguai também me decepcionou, porque esperava mais do Paraguai. Vamos aguardar aí, quanto à seleção, eu acho que tende a melhorar com a volta do Arthur aí ao meio de campo também. Eu tenho expectativa que a gente veja uma seleção um pouco mais ofensiva. Eu acho o Fernandinho às vezes meio roda preso, não que ele seja um mau jogador, pelo contrário, mas ele tem características mais defensivas.
12 horas 39 minutos no Rio de Janeiro. O Japão, como todos falaram aqui, logo mais enfrentando a seleção chilena, que é bicampeã da Copa América. Os detalhes com Lincoln Chaves.
De um lado, os atuais bicampeões. Do outro, um time desfalcado e com média de idade abaixo dos 23 anos. Chile e Japão fazem nesta segunda-feira, às 8 da noite, o segundo jogo da Copa América no Morumbi, em São Paulo. Os japoneses, atuais vice-campeões da Copa da Ásia, tiveram problemas para montar o grupo que viajou ao Brasil. Uma seleção é apenas uma convidada no torneio sul-americano, os clubes europeus não têm a obrigação de ceder os jogadores à equipe. O jeito, então, foi apostar numa base formada pela seleção olímpica. O técnico Hajime Moriyasu lamenta não ter força máxima, mas valoriza a oportunidade que a nova safra vai ter para mostrar serviço.
Copa América,
a Copa América é um palco para esses jogadores de experiência mais limitada e trará muito o que aprender a eles, dado o alto nível. A ideia é que eles tenham um espírito desafiador e que essa experiência sirva como base para algo ainda maior. Importante, não é só um aprendizado. Os jogadores devem buscar a vitória. Isso não muda. Esperamos que eles mirem se firmar na seleção principal, que tenham a atitude para mostrar do que são capazes e que o façam com confiança. A juventude japonesa contrasta com a experiência do Chile. 13 dos 23 convocados foram campeões da Copa América e 9 estiveram tanto no título de 2015 como no último, em 2016. O técnico Reinaldo Rueda, no cargo desde janeiro do ano passado, quando deixou o Flamengo, minimiza a diferença de quase 6 anos da média de idade entre as seleções e pede paciência à equipe.
Justo falávamos hoje isso antes do início da prática, não? De madurez.
Conversamos antes do treino sobre isso, sobre a maturidade, o controle mental que precisaremos. Teremos uma exigência altíssima pelo estilo de jogo que desenvolve o time japonês, por sua cultura futebolística de altíssima intensidade e dedicação máxima. Precisamos ter equilíbrio e controle mental para suportar e saber sair dessa pressão, tanto nas situações de jogo como pela característica de uma incansável obediência tática. Assim como o técnico japonês, Rueda fez mistério sobre a escalação que mandará a campo nesta segunda-feira. Nem o principal astro chileno, Alexis Sánchez, está confirmado. É que o atacante do Manchester United, que sofreu uma lesão no joelho direito em março, só voltou a treinar com bola uma semana. O provável Chile terá Arias, Isla, Medel, Maripán e Bosseju, Aranguiz, Pulgar e Vidal, Fuenzalida, Vargas e Sánchez. Já o Japão deve atuar com Osako, Itakura, Ueda e Tomiyasu, Shibazaki, Nakayama, Sugioka e Iwata, Kubo, Nakajima e Maeda. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
12 horas e 42 minutos no Rio de Janeiro. A gente está falando de Copa América e vamos continuar falando de Copa América, Mário Silva.
Bom, o detalhe aí é interessante, vou até assistir o jogo, até por dever de ofício. O Kubo, que o Lincoln falou aí, ele tem 18 anos. Ele já é do Real Madrid. Já foi contratado. O Real Madrid contratou vários jogadores jovens, entre eles o Rodrigo, que está indo do Santos para lá, já tinha o Vinícius, e agora o Kubo, que é a grande revelação do futebol japonês, tem 18 anos. Vou paquerar esse. Esse ele é bom.
Ainda tem o Pogba, hein? Está na alça de mira. Ainda tem o Pogba que está na alça de mira.
É, o Pogba já é um pouco mais velho, mas o Pogba é a paixão do Zidane.
É. Mas vamos continuar aí falando de Copa América. André, falta de público, venda de ingressos, arquibancadas vazias. Essa é a primeira crise aí da Copa América, ainda nos primeiros jogos. E a Conmebol e o comitê organizador local estudam maneiras de aumentar o público nos estádios, meu caro André. Você acha que eles vão conseguir, André?
Olha, eu acho que não, porque o problema é que na atual circunstância que nós vivemos, financeira, está todo mundo com um cinto no pescoço.
É verdade.
O cara dá 120, 150, 200 reais no ingresso para ver um jogo, é complicado. E às vezes compra antecipado, semifinal, compra final antecipada, paga uma fortuna. E o Brasil, um exemplo, não chega. Aí o cara é obrigado a ir no estádio a ver Catar e Colômbia. Um exemplo aqui que eu estou dando.
Uhum.
Fica complicado. Então o futebol foi feito para o povo, para o povão. Então acho que eles deveriam fazer um preço de ingresso que fosse compatível com a situação de cada país. O cara vai e analisa como é que está a situação financeira desse país e equilibrar um preço que possa atender aí o torcedor. O preço é abusivo, é absurdo. Ontem vimos um Mineirão completamente vazio, só estava a família do Soares e meia dúzia lá de pessoa da elite. Esse torneio foi feito para a elite, para quem tem dinheiro, para rico. Não foi feito para pobre. Só para complementar o Lincoln aí, não sei se o Mário tem o mesmo pensamento, mas o Chile vive uma das maiores crises internas, com Vargas e tudo. E o Japão é favorito. Se não abrir o olho direitinho, vai tomar encaixada.
Verdade. Eu cruzei com alguns chilenos aqui próximo à rádio, então nós temos dois hotéis aqui.
É.
E, na realidade, a Copa América, ela perdeu a razão de ser, com todo respeito. Porque ela era uma competição que movimentava uma grande rivalidade. Quando era campeonato sul-americano de futebol. Uma grande rivalidade. Né? Mas depois que as coisas se modificaram. E aí o cara vem com um caminhão de dinheiro. Quem é que vai pagar Paraguai e Catar? Com todo respeito, vai Pagar não vai, não.
Botafoguense para ver o Gatito.
Ah, tá certo.
E um outro detalhe que eu acrescento aí para vocês é que tem jogos que caem durante a semana. A gente trabalha, gente. Como
Mas
é que vai?
Nunca foi detalhe.
Não? Nunca foi detalhe, André?
Não, eu acho que é detalhe, Astrid, porque no Campeonato Brasileiro tem jogo durante a semana mesmo, e quando o cara tem que ir, ele vai de manhã, de tarde, de noite, a santa.
Dá um jeitinho.
Ele dá um jeitinho e ele vai pro estádio, é que tá caro mesmo.
É verdade, quando eu concordo.
O Salvador dizia que quando o jogo é bom, o pessoal vende garrafa vazia, jornal velho.
Não, vocês têm razão. Jogo. Eles fizeram uma média de público e de valores da Copa América nesses cinco primeiros jogos. Deu uma média de ingresso de R$490. Quem
agora,
tem isso?
Não se muda porque não estão perdendo dinheiro.
Não, a renda tá ótima.
Por causa da televisão.
A renda é superior às rendas do Palmeiras.
Sabe o que está matando a televisão?
Diga.
É você ter que ouvir o narrador falar várias vezes. Podiam baixar o preço do ingresso, que o calor humano do torcedor no estádio é bom.
O VAR demora. Porque
o cara já tá fazendo tubo. Já não tá no estádio sem torcida, né, meu irmão? Aí é na veia.
E o VAR demora, não podia ser mais rápido.
O Flores reclamou que o nosso querido Flores reclamou que o VAR estava demorando demais, como se ele não fosse lento também.
Tá certo.
É verdade.
Não duvido, não. 12h46 no Rio.
Momento Estádio.
O professor Wagner Gomes.
O alagoano Johansson Nascimento foi um dos atletas que atingiu o índice para participar dos Jogos Parapan-Americanos a partir de 23 de agosto em Lima, no Peru. Ele e outros 125 atletas participaram da quarta edição do desafio CPB-CBAT, que reuniu atletas com e sem deficiência na pista do Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Johansson correu os 100 metros no domingo em 10 segundos e 87 centésimos, na classe T47, para amputados de braço, e carimbou o passaporte por apenas 1 centésimo. O sul-mato-grossense Fabrício Ferreira, T12, e o fluminense Felipe Gomes, T11, também conseguiram o índice para Lima em 2019, no domingo em São Paulo. A classe T11 e T12 é para deficientes visuais. O skate brasileiro está muito bem posicionado no cenário internacional. A participação do Dil Tour em Long Beach, nos Estados Unidos, foi muito boa. No street feminino, Pamela Rosa venceu a prova e em segundo ficou Letícia Buffoni. Na prova de parque masculino, Pedro Barros venceu e Luiz Francisco terminou na quarta posição. Felipe Gustavo ganhou o bronze no street masculino. Os resultados são importantes, fortalecendo os nossos skatistas para Tóquio no ano que vem. A etapa de Barcelona do Maria Nostro terminou com um saldo positivo para a natação brasileira. Foram 10 medalhas, uma de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. A medalha de ouro foi conquistada por Breno Correia na prova de 100 metros nado livre. A próxima etapa da Liga das Nações de Vôlei Masculino será em Cuiabá e Brasília. A seleção está em segundo lugar e soma 22 pontos. O último jogo foi contra a seleção portuguesa e o placar 3-0 para o Brasil. O Brasil fará 6 jogos em casa, serão 3 em Cuiabá e 3 em Brasília. As 16 equipes jogam entre si em um único turno. As 5 melhores seguem para a fase final. A 6ª equipe é a que cedia a etapa. Esse ano será em Chicago, nos Estados Unidos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12h48 no Rio.
Salve a seleção!
Continuamos com seleção brasileira, dessa vez a feminina de futebol. E o nosso Rodrigo Ricardo tem detalhes.
Boa tarde, Astridnik. Mais uma vez, Brasil e Itália vão jogar amanhã, assim como a Austrália e Jamaica, no mesmo horário, né? Definição do grupo C, né? O Brasil tem um probleminha que é a formiga, né? Muita gente até criticou o Vadão na hora, falando que a formiga foi sacada por causa dos 2 cartões amarelos. Não foi.
Foi por contusão mesmo.
Foi por contusão. E aí muita gente até falando para que o Brasil passe, ela tenha a chance de se despedir. Afinal, é a 7ª Copa da Formiga, né? Mas quem vai jogar no lugar da formiga amanhã é a Thaísa, jogadora que joga na Itália, no Milan, e até está meio que como espiã, passando algumas dicas para o Vadão, né? O futebol feminino italiano que cresceu muito, né? E, inclusive, a Itália ficou de fora das últimas Copas, voltou agora, voltou muito bem. Todo mundo achava que a Austrália e Brasil iam dominar o grupo e, na verdade, a Itália já ganhou logo na estreia de virada da Austrália por 2-1. E depois venceu, né, a Jamaica, deu uma goleada na Jamaica, enfim, já está classificado. Os resultados de domingo e sábado favoreceram o Brasil. O Brasil pode, se empatar, está classificado. Agora, pode se classificar, inclusive, perdendo. Mas aí, se perder, vai depender de outros resultados. Vai ter que esperar até quinta-feira, quando vai ter definição dos outros grupos, né? Lembrando que para as oitavas de final passam os dois melhores colocados de cada grupo, além dos quatro melhores terceiros lugares. Então, melhor o Brasil pelo menos empatar amanhã, né? É claro que o Brasil vai jogar para a vitória, mas a Itália está muito bem, vem evoluindo, né? Nos dois jogos a gente vê uma Itália forte, né? E o Brasil começou bem, né? Teve aquele primeiro tempo que saiu na frente por 2-0, tomou aquela virada. A gente muito, assim, uma incógnita de como a seleção vai estar, principalmente emocionalmente, né? Sem a Formiga, com a Marta ainda não 100%, mas a Marta deve jogar. Inclusive, hoje é ela que vai dar a última coletiva antes do jogo do Brasil. Em relação a outros jogos, daqui a pouco a gente vai ter China e Espanha e África do Sul e Alemanha às 13 horas. Às 4 da tarde, jogam França e Nigéria e Coreia e Noruega. A França já está classificada, mas a Nigéria e Noruega ainda estão disputando aí o segundo lugar. E no grupo B, que é o grupo de China, Espanha e África do Sul, a China e Espanha é um jogo bem interessante, porque ambas estão empatadas com o terceiro lugar, estão definindo a segunda vaga, né? Pode ser a Alemanha já garantir a sua vaga nesse grupo, venceu os dois jogos. Vamos ver o que acontece aí, Astrid.
Mário Silva, você que está acompanhando bem de perto, igual a André Luiz Mendes, o campeonato de futebol feminino, vai ser um osso duro de roer a Itália, hein?
Porque a seleção brasileira é fraca. Ela tem três ou quatro jogadoras de qualidade, Marta entre elas. Está com a Marta machucada, não está 100%. E o mal, como não tem apoio, não tem conjunto. A verdade é essa, não tem conjunto. Foi arrumado e fizeram a seleção. Na realidade é essa. Agora, e caiu num grupo onde a Austrália, que é candidata, não está bem. Mas nem assim, mesmo assim, botar tudo na conta do Vadão, mas o Vadão tinha que tirar. A Formiga estava machucada, a Marta sentiu, como é que ele vai fazer? Problemas que estão embaixo não estão no mesmo diapasão que estão em cima. Acho difícil, acho que até avança. Que vier pela frente é lucro.
André Luiz Mendes, pelo que eu venho observando ao longo desses anos que eu acompanho o futebol feminino, há uma falsa impressão de que se prestigia e que vem se dando apoio à seleção brasileira de futebol feminino. Mas os resultados estão mostrando aí que não é nada disso. Você concorda ou discorda de mim? Toda a liberdade para discordar, André.
Bom, se eu entendi o que você falou, eu discordo. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que você não investe, você tem que ter resultado. E a seleção feminina não tem dado resultado, né? Como é que vamos fazer aqui uma analogia. Uhum. A Marta tem 6 títulos mundiais de melhor jogadora do mundo, mas nunca foi campeã mundial pelo Brasil. É o mesmo caso do Zico, né? Era um fenômeno, mas não foi campeão mundial. Então, isso tudo é até interessante. Como é que você tem uma jogadora... 6 vezes 6, não são 2 nem 3, ganhar esse título é difícil, ela ganhou 6, e o Brasil sempre foi vice-mundial e foi eliminado nas quartas ou nas semifinais pela Austrália, se não me falha a memória, depois deu troco, mas um negócio de troco em futebol não vale, o que vale é a história e a taça na mão. O problema é, o Brasil tem a maior teta do mundo para se classificar, até perdendo o Brasil pode se classificar. Se não conseguir se classificar até perdendo o jogo, aí fecha para balanço, né?
O André, eu entendi você e você me entendeu. Você me entendeu em parte, mas veja bem, você citou uma coisa aí que eu concordo contigo. Marta, 6 vezes campeã do mundo, brasileira, nunca conquistou o título de Copa do Mundo. Mas a maioria das vezes que ela conquistou esse título, ela não jogava no Brasil. Infelizmente, no Brasil ainda não se tem o preparo que o futebol feminino tem lá fora. E que tudo que aqui se faz em nome do futebol feminino é tudo paliativo.
E não vai ser.
E não.
Olha, nota o que eu estou dizendo a você.
Não vai.
Existem coisas que são faladas há 300 anos e continuam resolvendo. Calendário de futebol brasileiro. Isso aí fala há quanto tempo? Futebol feminino, enquanto não houver vontade política, o que, que é vontade política? CBF, eles só aparecem na hora da competição. Quem interessa vai para a França, todo mundo, bonito. É bom França, né? É. Mas depois some todo mundo. E as jogadoras, por sua vez, as que são boas jogadoras, vão jogar na Europa.
Já tudo jogando na Europa.
Também vai fazer o quê? Vai deixar de comer?
A diferença é que no masculino isso aconteceu bem depois que o Brasil foi bicampeão, tricampeão. Pentacampeão. Agora, no futebol feminino, nem campeão foi. E as melhores já vão pro exterior. Tô errada não, André?
Não, não tá errada não. E quando vão pro exterior, some, né? Não aparece, não tem mídia, não jogam no Brasil. Aí você chega pro... Eu, dono de emissora, vou pagar milhões para uma competição e chego no anunciante. Preciso de tanto, cara. Para quê? Pro futebol feminino. O cara não tem dinheiro para isso. Aí a TV também não põe no ar. Também tem que ver o outro lado de quem está perdendo dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro, né?
Rodrigo. Astrid, é claro que o Brasil tem um problema particular e mais profundo que outros, né? Mas você vê, mesmo os Estados Unidos, né? Que são a maior potência, né? Do futebol feminino, tricampeões, né? Ou seja, tem essa coisa desde da high school, da universidade, sim, né? É um esporte popular. Mesmo lá, as mulheres enfrentam muitas dificuldades.
Sim.
Costumam receber 40% a menos de salário do que os jogadores americanos, que lá onde o futebol americano masculino não é o principal. Não é o principal.
Mas tem apoio.
Tem apoio. Agora,
aqui
você...
não tem.
Pois é, tem apoio. Eu acho que, assim, de todas as Copas foram importantes, né? As pioneiras.
Sim.
Essa agora é muito importante também. Por causa dessa exigência da Comebol para que os clubes brasileiros...
Você tocou num assunto que
então,
eu até...
Então, isso pode ser um divisor de águas,
havia,
entendeu?
Havia esquecido, me desculpe.
A gente tem um campeonato feminino organizado com série A e B dessa vez, né?
Obrigado por ter me lembrado. Vou lhe cortar por cada hora.
Tudo
só
bem,
me falar
tudo bem.
Eu lamento profundamente que um esporte no Brasil tenha que depender de uma imposição.
Sim. É verdade.
O Brasil só vai dar atenção enquanto durar essa imposição. O dia que acabar, a primeira coisa que eles vão fazer é cortar o futebol feminino. Assim como outros esportes olímpicos. Botafogo, Vasco da Gama, Flamengo. O Flamengo é um dos poucos que ainda dá bastante atenção. Que dão atenção ao esporte olímpico. Mas a primeira coisa que eles fazem é cortar o futebol, Mário Silva?
Claro, por que, que a Rede Globo, que está fazendo o campeonato, não fez propaganda com a Marta 4 anos antes?
Então, tá, é cortar o futebol que eles cortam ou são outros esportes, André?
Outros esportes.
André, obrigado pela participação. Mário Silva,
valeu,
Rodrigo,
Astrid.
Ricardo.
Abraço.
Estamos chegando ao final de mais um Bate Bola Nacional. Já ficou assunto aqui a beça pra gente comentar, mas nosso horário terminou. Vamos seguir em rede para todo o Brasil. Rádio Nacional Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia. Encontro marcado no Bate Bola de amanhã, ao 12:30. Ou durante a programação da Rádio Nacional, ou ainda no Mundo da Bola, a partir das 17 horas. A todos vocês, uma belíssima segunda-feira. Tchau!
Bate-bola nacional.